Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos e começo por agradecer a presença do Sr. General Morato Nunes, que hoje vem a esta comissão na sequência do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Bem-vindo, Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. E dou a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de mais cumprimentar e agradecer novamente a presença do Sr. Tenente-Geral Carlos Morato Nunes, pela disponibilidade também de aqui nos vir prestar os esclarecimentos que pedimos. O requerimento que o CDS fez é autoexplicativo e, portanto, eu serei breve na explicação das circunstâncias que são conhecidas de todos e deixarei aqui algumas perguntas ao Sr. Tenente-General no sentido de esclarecermos mais ainda esta questão. É verdade que o requerimento foi já ultrapassado por alguns acontecimentos, mas também é verdade que neste momento estamos ainda só no domínio das promessas e das boas intenções e, portanto, mantém-se pertinente à auscultação do Sr. Tenente-General e é isso mesmo que pretendemos aqui. O circunstancialismo que levou à apresentação deste requerimento é resumidamente este. Foram em 25 de outubro, o Conselho de Ministros aprovou alterações à Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil, que é como se chamará no futuro, presumivelmente, ainda hoje designada a Autoridade Nacional de Proteção Civil, aparentemente fê-lo sem auscultação prévia de todos os envolvidos e, além disso, o Governo foi acusado, sobretudo pela Liga dos Bombeiros Portugueses, de colocar os bombeiros voluntários num papel absolutamente secundário. Nessa sequência, o Presidente da Liga anunciou que iria abandonar de imediato a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e isso só por si seria sério e grave, por isso motivaria só isso as nossas perguntas, mas mais grave do que esta aparente grave indiferença do Governo relativamente a quem assegura grande parte do socorro e da emergência em Portugal, foi uma reação um tanto inusitada do Sr. Ministro da Administração Interna, que qualificou esta decisão da Liga como surpreendente e irresponsável e acusou inclusivamente a Liga de pôr em causa a segurança dos portugueses e de pôr em causa a coordenação de meios. Isto foi a tal ponto grave que motivou inclusivamente a intervenção do Sr. Presidente da República para acalmar os ânimos, digamos, e portanto estas declarações deixaram-nos obviamente preocupados e por isso mesmo pedimos que fosse ouvida não só a ANPC, como a Liga, como também o Sr. Ministro da Administração Interna. Entretanto, o Sr. Ministro da Administração Interna foi já ouvido aqui em comissão a propósito da audição regimental que estava já anteriormente marcada e, portanto, algumas das perguntas foram feitas e já foram respondidas. E, sinteticamente, o que disse o Sr. Ministro da Administração Interna, basicamente, é que os bombeiros vão ter um papel reforçado nas estruturas de proteção civil, que esse papel reforçado se alia ao respeito pela autonomia organizativa das associações humanitárias, que o que se prevê é a existência de uma direção de bombeiros integrada na ANPC, um orçamento autónomo, que a Liga vai passar a ter uma palavra, etc., e por aí fora. Entretanto, o Observatório Técnico Independente disse, quanto à Autoridade Nacional da Proteção Civil, que esta reivindicação da Liga de ter existência num comando próprio de bombeiros não pode nem deve ser confundida, nem nunca colidir com o princípio consagrado no comando único, e portanto que essa questão tinha que ser absolutamente dirimida e distendida, e por seu lado diz também que deve, por isso mesmo, a ANPC continuar a assegurar entre todos os agentes da proteção civil a necessária cadeia de comando, que um dos problemas da reforma da ANPC consiste precisamente na reorganização territorial proposta, porque agora se organiza ao nível das NUTs 3 e, portanto, que era preciso ter alguma cautela nessa reorganização. Também deixa algumas recomendações relativamente à ocupação mediante concurso de todos os atuais dirigentes da ANPC, por ser um processo moroso e difícil e que pode dificultar toda esta questão. E deixo a recomendação final, que me parece óbvia também, recomendando que a remodelação da ANPC, que se prevê, fique concluída prontamente a fim de não perturbar a preparação do dispositivo para o ano 2019. Isso parece-me uma recomendação relativamente óbvia que todos aqui, seguramente comungaremos. Quais eram as perguntas que eu lhe queria deixar, Sr. Tenente-General, depois de fazer este resumo, muito resumido, das circunstâncias que motivaram o nosso requerimento? Em primeiro lugar, qual tem sido o aporte específico da ANPC para estas negociações e o que é que a ANPC nos tem a dizer sobre esta matéria, o que é que conhece destas negociações para nos deixar mais descansados? Depois perguntar-lhe especificamente como é que se sabe, como é que ficou já a questão dos 23 comandos regionais sobre a qual havia esta divergência entre o Governo e a Liga dos Bombeiros. Depois também, Sr. Tenente-General, perguntar-lhe como é que vê a ANPC a exclusão dos bombeiros voluntários do ataque inicial a incêndios florestais, que foi uma questão que também deixou algumas preocupações. Perguntar-lhe ainda também se, depois destas negociações, a nova lei orgânica da ANPC reserva efetivamente um papel reforçado aos bombeiros voluntários, como nos disse o Sr. Ministro aqui na audição que tivemos há poucos dias. E, finalmente, e a questão mais importante, que também há pouco deixei para o fim, para quando estima finalmente a remodelação da ANPC, sabendo nós que estamos já no dia 23 de janeiro de 2019, que nesta altura, na nossa opinião, devia já estar tudo afinado e preparado para o próximo dispositivo, sabendo nós também que os incêndios florestais ocorrem quando menos se espera, e razão porque, aliás, hoje em dia deixou de haver aquela rigidez na definição das fases mais agudas, e até o Sr. Ministro vem anunciando que o dispositivo é quase um dispositivo permanente. Nas alturas, não direi em janeiro, mas nas alturas mais experimentes, é quase um dispositivo mais musculado e permanente. E portanto, gostava de saber em que ponto é que estamos nesse domínio, o que é que nós podemos esperar nesse domínio e, concretamente, qual é o deadline para que não se perturbe a preparação do dispositivo para 2019, porque nos parece que tem que haver aqui uma data limite que não poderá efetivamente ser ultrapassada, sob pena de perturbarmos todo o dispositivo para 2019 e, portanto, perceber em que, por um lado, em que circunstância tudo está neste momento e, por outro, saber o que é que espera desta reorganização e o que é que sabe o Sr. Tenente-General sobre estas questões que nos deixaram a nós e aos portugueses preocupados e que, portanto, agora, enfim, os ânimos já serenaram, mas ainda não temos, de facto, concretização, e é dessa concretização que precisamos. E era só, Sr. Tenente-General, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dani Dias da Silva. Sr. General, tem a palavra para satisfazer as questões que foram suscitadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos às senhoras e aos seus deputados, e aproveito o facto de estarmos em janeiro para desejar um bom ano do ponto de vista pessoal e do ponto de vista parlamentar. Sra. Deputada, é um caderno de encargos extremamente pesado aquele que me pôs em cima da mesa, na medida em que interage com um conjunto de problemas que têm alguma complexidade, também não uma excessiva complexidade. Eu penso que às vezes, enfim, os problemas são um pouco criados e ampliados, não quer dizer que eles não existam e que de facto não nos preocupem. A razão, digamos, aquela que nos tinha aqui trazido inicialmente, eram de facto aquilo que havia ocorrido em dezembro, a partir do dia 8 de dezembro, da Liga ter dado indicação às suas estruturas, quer as estruturas regionais, quer aos comandos, às associações humanitárias, no sentido de não fazer o reporte à autoridade daquilo que eram as ocorrências. De facto, assim aconteceu, baseado no facto de algumas negociações que estavam a ser desenvolvidas com o Governo não estarem, digamos, a correr da forma como a Liga entendia que deveriam ser. Bom, e essa foi uma posição que tomou. Relativamente a essa posição, e enfim, vinha preparado para responder e para, enfim, mostrar o que é que a legislação diz sobre este aspecto, mas uma vez que consideram que esse tema está ultrapassado, vamos efetivamente passar ao seguinte, sem prejuízo, se for entendido, de referirmos à afetação que um tipo de atitudes dessa natureza, que existiu durante um período, sensivelmente, 3 semanas, mas que nada invalida que possa vir a acontecer no futuro, se algo correr menos bem, ou for entendido que está a correr menos bem, importa também, sobre essa matéria, fazer uma análise, porque estamos num Estado de Direito, e num Estado de Direito há alguns normativos que têm de ser respeitados, e eles estão absolutamente claros naquilo que são as leis que regem a proteção civil no país. E enquanto houver estes normativos, é por eles que, de facto, nos regemos. Bom, eu penso que esta abordagem sobre a lei orgânica da ANPC e as implicações que a lei orgânica da ANPC tem naquilo que são os agentes de proteção civil e, em particular, nos bombeiros e nos bombeiros voluntários, na minha leitura, não é uma abordagem correta. Ou seja, estamos a falar da lei orgânica de um organismo. É verdade que é um organismo que interage, é o responsável pela proteção no país, interage transversalmente com todos os agentes de proteção civil e com entidades de particular responsabilidade neste domínio, portanto, isso é verdade, mas os agentes de proteção civil têm legislação própria pela qual são regulados. E se algo não está bem, é na legislação própria e na legislação específica de cada um que devem procurar fazer essas alterações. Ou, se é entendido que a lei de bases da proteção civil carece de alteração, é a lei de bases da Assembleia, é uma lei de bases, é uma lei que tem de ser alterada e não a lei orgânica. O falar à volta da lei orgânica da proteção civil é uma forma demasiado simplista para analisar toda a problemática. Vamos ver. A autoridade propôs, há um ano esta parte, faz no dia 28 de março, apresentou a sua proposta daquilo que era a visão que tínhamos, ao fim de 3 meses de estar na casa, o que é que importava. E tive a oportunidade de dizer nesta casa que, digamos, não era pela lei orgânica que a autoridade não funcionava, embora fosse necessário afinar alguns aspectos e, sobretudo, densificar a Autoridade Nacional de Proteção Civil em termos, particularmente de meios humanos, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo, resolver o problema das carreiras da estrutura operacional e das pessoas que se encontravam a prestar serviços para a autoridade, mas não tinham a sua situação profissional legalizada face aos normativos em vigor no Estado. Paralelamente, havia um aspecto que, não tendo a ver diretamente com a autoridade, mas que nós reputávamos particularmente importante no contexto daquilo que é a proteção civil de um país, que era o repristinar o planeamento civil de emergência, que, digamos, estava reduzido à sua expressão mais simples e que a autoridade não tinha, tinha as responsabilidades, mas não tinha as capacidades de resposta efetiva. E que isso significava uma lacuna grave para o país, que não exclusivamente para a autoridade, mas para o país. E a lei orgânica é orientada neste sentido. E no que refere aos agentes de proteção civil, a lei orgânica, em nada, mas rigorosamente nada, não é afeta, é não toca nessa matéria. Portanto, não é não afeta, não toca, mantém. Aquilo que entendemos que o que funciona bem, não se mexe. E aquilo que estava a funcionar, não valia a pena mexer. Portanto, digamos, nas chamadas direções nacionais, que são, digamos, os organismos que estão abaixo da presidência, nas direções nacionais, não havia muito a mexer, algumas afinações, naturalmente, que a experiência de 12 anos nos trouxe, e algo que havia a corrigir e que, sobretudo, que em 2017 se verificou que importava a fazer algumas alterações. Mas a preocupação fundamental foi orientada para o dispositivo operacional, a tendencialmente profissionalizar o dispositivo operacional e não como vinha sendo seguido do passado, e aqui não há uma crítica no sentido do passado estava mal e a partir de agora passava a estar bem, mas entendeu-se que é tempo de pôr noção algo que, pelas circunstâncias mais diversas, e houve com certeza circunstâncias que o justificaram, não tinha sido resolvido. Portanto, a lei orgânica em si procura fazer isto, e é este o objetivo. A dado momento levantou-se a problemática. A lei orgânica da ANPC passa a ser um assunto de discussão de toda a gente e que, sob o qual toda a gente tem opinião a dar. Bom, a opinião é legítima e tudo, mas estamos a falar da lei orgânica de uma instituição. É como é que ela funciona diretamente. Como é que ela responde àquilo que são as necessidades do país? Melhor, como é que ela responde àquilo que são as obrigações que estão estatuídas em lei noutros dispositivos legais que estão a montante e que nós temos de respeitar para cumprir aquilo que são as nossas obrigações. A Liga de Bombeiros Portugueses aproveitou esta oportunidade da lei orgânica, isto é a minha leitura, não vale mais do que isso, é a minha leitura, aproveitou esta oportunidade para, junto do Governo, fazer um conjunto de exigências e que fazia sempre reportar as exigências àquilo que era a atual organização da autoridade. Pois bem, as exigências que estão apresentadas pela Liga, basicamente um comando autónomo, um orçamento autónomo, etc., foi algo que existiu há muitos anos atrás, que foi entendido pelos governos legítimos desse tempo que deveria ser alterado e criou-se a situação que hoje se vive. Não se concluiu, ou pelo menos eu não concluo, nem encontro nos relatórios, e sobretudo nos relatórios mais recentes e nos relatórios feitos pelas comissões independentes, que houvesse, há muitas críticas, há muitas correções a fazer, há alterações a introduzir no sistema de proteção civil, mas em ponto algum eu encontro lá dizer que devemos voltar ao modelo que existia nos finais do século passado, finais dos anos 90, princípios dos anos 2000. Em sítio algum eu encontro essa recomendação de voltar ao passado. E penso mesmo que, enfim, o mundo não regrede, está sempre a progredir e o que há a fazer é melhorar e corrigir aquilo que há a ser corrigido, naturalmente baseado na experiência do que existiu do antecedente, mas potenciando aquilo que pode e deve ser potenciado. As conversações entre a Liga de Bombeiros Portugueses e o Ministério da Administração Interna, ou melhor, entre o Ministério e a Liga de Bombeiros Portugueses, têm sido conduzidas pelos responsáveis políticos, pela tutela, diretamente com a Liga de Bombeiros. A autoridade entende que não se deve meter nesse tipo de discussão, opina junto da sua tutela o que tem a opinar sobre esta matéria, mas entendo que não deve entrar em discussão direta com um dos seus principais parceiros na área da proteção civil. E, portanto, as conversações estão a decorrer, enfim, admito que umas vezes melhor, outras vezes pior, mas que se chega a um entendimento, tem de se chegar a um entendimento, é inevitável que se chegue a um entendimento e estou nessa expectativa. Relativamente ao Observatório Técnico Independente, e ontem houve um debate, enfim, nesta casa, em que foi debatido o primeiro relatório apresentado pelo Observatório. Ele faz uma análise dos diferentes organismos, dos diferentes agentes de proteção civil e do novo modelo decorrente das resoluções do Governo tomadas ainda em 2017, em outubro de 2017, faz uma análise e no final faz algumas propostas. E no que, digamos, à proteção civil, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, diz respeito, Enfim, são respostas, são propostas de bom senso, de senso comum, diria eu, e que estão a ser tratadas e a ser trabalhadas. Aumentar a profissionalização, aumentar a especialização, fortalecer do ponto de vista do conhecimento a instituição, a autoridade, algo que sempre defendi, e depois fala no aspecto da organização territorial. Bom, e este aspecto é efetivamente um aspecto sensível, que na nossa leitura, a autoridade e minha, enfim, tem duas abordagens. Uma é a abordagem política, o poder político toma uma decisão, é que deixa, vai abandonando progressivamente os distritos, a figura de distrito e a organização do distrito, e centralizar-se nas NUTES 2 e nas NUTES 3. Bom, isto é uma decisão política que não comento. Como cidadão posso ter uma opinião, mas que não me cumpre comentar, muito menos aqui. A outra vertente é as implicações que esta alteração tem a nível da autoridade e a afetação que isso pode ter nos primeiros tempos em que se fizer esta convergência, esta migração para um modelo, de um modelo para o outro. Bom, penso que o Sr. Ministro também terá dito aqui, não estive presente na audição, nem eu nem a vi, nem tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro sobre esta matéria. Enfim, mantenho-me tão livre quanto possível nestes assuntos e, portanto, estou a falar por responsabilidade própria. Mas as orientações que têm sido dadas é que, uma vez aprovada a lei orgânica, estas alterações são feitas de forma progressiva, porque toda a gente entende facilmente que, estando as forças de segurança, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública, ainda centralizadas nos distritos, havendo as comissões distritais de proteção civil, que têm uma miríade de entidades que constituem, digamos, aquilo que são as entidades responsáveis pela proteção civil, bom, esta migração tem de ser feita de uma forma lenta e, ao mesmo tempo, tão simultânea quanto possível, para não provocar rupturas com os outros elementos que integram aquilo que é o grande edifício da proteção civil de qualquer país, mas na forma como ele está concebido em Portugal. Portanto, se a Sra. Doutora me pergunta assim, bom, mas face a esta alteração, os senhores não vão ter mais dificuldade, mas qualquer alteração, qualquer mudança de paradigma traz sempre incomodidade, traz sempre dificuldades, traz sempre processo de adaptação e vamos ter de nos adaptar a isso. Mas é mais uma adaptação. O mundo não para, vai sempre avançando e progredindo. Temos de nos ir adaptando a cada momento a uma determinada realidade. Não vai ser fácil, mas vai ser possível. A posição, as questões que me pôs, a posição da proteção civil neste quadro. Bom, na nossa proposta de lei orgânica, como tive a oportunidade já de referir, não fez parte da nossa proposta, e a nossa proposta é do conhecimento, ela foi apresentada, portanto não fez parte da nossa proposta alterar os distritos para regiões e sub-regiões, mas porque entendemos que isso é uma decisão eminentemente política, e portanto, como é uma decisão eminentemente política, não nos compete estar. Como, por outro lado, é mais cómodo manter a estrutura que agora temos, não fizemos uma proposta neste sentido. Ao ser-nos imposta, se nos vier a ser imposta, iremos cumpri-la com a naturalidade com que cumprimos outras determinações que nos são feitas. Exclusão de bombeiros de todo este processo. Bom, seria, senhoras e senhores deputados, além de ser de mau senso, seria uma falta de inteligência excluir os bombeiros deste todo processo, que sabemos nós que os bombeiros são o principal agente de proteção civil. Mas também sobre este aspecto é importante, quando dizemos que são o principal agente de proteção civil deste país, e são, objetivamente, e são. E a autoridade investe nos bombeiros, tem confiança nos bombeiros, pretende trabalhar de forma mais coesa possível com os bombeiros, e trabalha. com os bombeiros. Procura dar-lhes, através da Escola Nacional de Bombeiros, futura Escola Nacional de Proteção Civil, a mais completa formação que existe. Procura fazer isso tudo. Portanto, nós pretendemos trabalhar com os bombeiros. Mas também temos aqui de dizer uma coisa que é preciso que se diga. Os bombeiros existem objetivamente para isto, para servir o cidadão naquilo que são os problemas da proteção civil. Ou seja, quando se diz que são os principais agentes, isto confere-lhes direitos e responsabilidades. E não podemos pensar só nos direitos, mas temos de pensar nas responsabilidades. Ou seja, os bombeiros, porque existem para isto, e não têm os tais direitos e as tais responsabilidades, e não se podem eximir a responsabilidade. E, sobretudo, também na minha leitura, o facto de serem associações humanitárias de direito privado não lhes confere menos obrigações. Não lhes confere menos obrigações. Aliás, eu diria que talvez até confira mais. Porque tem obrigações diretas sobre a sociedade. A sociedade que confia neles, que contribui para eles localmente, enfim, com as suas dádivas, com os seus apoios, com a sua generosidade, com o seu voluntariado, etc. Portanto, há que responder a essas pessoas que contribuem para isso e há que responder perante o Estado, que contribui de forma manifesta para o funcionamento dos bombeiros. Portanto, os bombeiros são importantes, são determinantes no sistema de proteção civil que existe em Portugal. Na forma como nós temos concebido neste momento, os bombeiros voluntários são imprescindíveis. Como digo, têm muitos direitos e não têm menos deveres. Têm muitos deveres. E entre esses deveres estão os deveres de trabalhar em rede com todos os outros agentes sob a coordenação da proteção civil. É assim que está determinado em lei, é assim que foi entendido por quem em cada tempo tinha a responsabilidade de legislar sobre esta matéria e é isso que procuramos fazer cumprir. Portanto, quando me pergunta exclusão de bombeiros, nunca, em circunstância alguma, não seria uma atitude sequer inteligente, excluir os bombeiros do ataque inicial. Também aqui é preciso fazer uma clarificação. As forças não dão para tudo e não podem estar especializadas em tudo. O primeiro agente de proteção civil normalmente a chegar a um incêndio é o bombeiro que toma conta da ocorrência. É o comandante dos bombeiros locais, concelhios, que toma conta da ocorrência. Ele está, isso é ataque inicial. Às vezes a confusão, umas vezes que se faz porque é uma mera confusão, outras vezes porque se faz de forma intencional, os bombeiros não foram tirados do ataque inicial neste sentido, eles estão no ataque inicial, são os primeiros, em tese serão os primeiros a chegar. No ataque inicial heli-transportado é que se entendeu que não devemos estar a tirar bombeiros dos seus quartéis e das suas estruturas para estar nos centros de meios aéreos e procurar ter nos centros de meios aéreos forças, se possível, mais especializadas, mais orientadas e capacitadas para serem projetadas por meios aéreos, para rapidamente poderem intervir, serão lançadas no chão, rapidamente poderem intervir em locais de difícil acesso às viaturas dos bombeiros e, portanto, trabalharem aí. E daí ter aparecido o GIPS, a ter sido potenciada o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR e o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR ter ocupado todos os centros de meios aéreos, porque aumentou quase para o dobro a sua capacidade de resposta. Isto é uma obrigação que eles têm, é uma obrigação do GIPS, têm a obrigação de ter essa capacidade de resposta. Depois há aqui um aspecto muito importante que é preciso tomar em consideração. Os elementos que constituem os GIPS são elementos de uma força de segurança, ou seja, são militares da GNR. Quando atingem uma determinada idade, deixam de trabalhar no GIPS, porque entende-se que essa idade já não é uma idade compaginável com o grau de exigência daquele tipo de intervenção que eles fazem e passam a continuam a estar nas suas missões profissionais como agentes policiais da Guarda Nacional Republicana, que até ganharam uma experiência muito grande no GIPS, porque o GIPS não faz só intervenções heli-transportadas para ataques iniciais. O GIPS, durante o tempo em que não está na campanha mais ativa, digamos, faz uma campanha didática ao longo de todo o país, nas suas áreas de responsabilidade, falando com os proprietários, os agricultores, as juntas de freguesia, enfim, toda a gente, vai às próprias igrejas, vai às antigas casas do povo, agora associações recreativas, etc., onde fala e onde é didático, onde faz palestras e explica aquilo que deve ser feito previamente para, quando chegarmos àquela época, para que o ataque seja o menor possível, mas que a prevenção seja a maior possível. Quer a autoprevenção, quer a prevenção que é feita, quer pelas juntas de freguesia, quer pelas autarquias. E, portanto, desse ponto de vista, não foram excluídos os bombeiros. Quando às vezes fala que bombeiros é que ainda estavam nesse ataque inicial projetado por helicóptero. Estavam alguns bombeiros da FEB, mas a FEB está muito exaurida, tem hoje 260 elementos. Entendeu a autoridade que não devia potenciar no ano 2018, em termos quantitativos, a sua FEB, enquanto não estivesse regularizada a profissão de bombeiro, da Força Especial de Bombeiros, e entendemos que aquilo que era para ser investido na FEB, dado que não havia uma carreira e iríamos juntar problema a um problema que já tínhamos, que era a legalização de cerca de 260 elementos, era preferível investir nessa altura no GIPS e em 2019, quando já estivesse legalizada a profissão de bombeiro, da Força Especial de Bombeiros, então. E esses elementos, porque são muito preciosos noutros trabalhos, nomeadamente na análise do uso do fogo, e nas equipes de reconhecimento das tipologias de fogo, eles começaram a escassear para estar. E então estão mais na retaguarda a fazer um trabalho muito importante de acompanhamento, de reconhecimento e de orientação no terreno das forças que andam a combater os incêndios. Portanto, ninguém foi, de facto, marginalizado, porque todos não são demais para responder àquilo que são estas catástrofes. Finalmente perguntou-me para quando a lei orgânica. A lei orgânica estava prevista ser aprovada e foi aprovada no dia 25 de outubro, com reserva de redação, e a reserva de redação, o entendimento, e as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem muito melhor do que eu sobre estas matérias, as reservas de redação são para a afinação de um ou outro pormenor de redação, como o próprio nome diz, ou às vezes qualquer entendimento que ainda não está completamente esclarecido entre um ou outro ministério, mas é um pequeno acerto. Tudo levava a crer que, efetivamente, até dezembro a lei orgânica estivesse aprovada, entraria em vigor no dia 1 de janeiro e estaria em funcionamento. Pronto, não entrou em 1 de janeiro, talvez entre em 1 de fevereiro. Não é para nós uma preocupação a data da entrada em vigor. Para nós, a preocupação sobre a lei orgânica da ANPC é que não pode haver interferências naquilo que é a ação de direção, de comando da ANPC. Direção a nível da sua presidência, de comando a nível do seu comando operacional. Ou seja, a autoridade tem efetivamente de ser uma autoridade, é transversal, e cobre transversalmente todos os agentes de proteção civil. Bombeiros, sejam eles de que natureza for, forças de segurança, sejam elas de que natureza for, mas com particular incidência na GNR, através do seu grupo de intervenção, proteção e socorro, agora com uma nova designação, dado que subiu de categoria, face à sua nova dimensão, e a todos os outros, às Forças Armadas, agora com uma intervenção ainda maior, que o ano passado referi aqui várias vezes que estavam a ter uma intervenção maior, a parte das Forças Armadas, terrestres, exército, e que agora passam a ter uma intervenção maior também na componente dos meios aéreos, dado que a gestão era a navegabilidade, passou a ser feita pela Força Aérea, e portanto há esta componente. Ora bem, a autoridade tem transversalmente e em rede trabalhar com todos esses agentes, para além do INEM, para além da Cruz Vermelha Portuguesa, para além da Segurança Social, para além de todos esses agentes e os tais de especial responsabilidade que são as ordens, seja a ordem dos médicos, a ordem dos veterinários, a ordem dos psicólogos, que são fundamentais no acompanhamento dos nossos grandes eventos. Portanto, tudo isto está pensado e tudo isto é que é a lei orgânica da proteção civil. Desculpem que me diga que torne a insistir neste aspecto. Isto é que é a lei orgânica. Os outros aspectos são marginais, são de outros documentos, são para ser discutidos noutra sede, fazem parte de outra matéria. Nós, naturalmente, porque estamos interessados em que todos os agentes de proteção civil estejam motivados, tenham boa formação, tenham boas infraestruturas e tenham bons equipamentos, naturalmente que nos batemos para que os bombeiros tenham tudo isto. Boas infraestruturas, bons equipamentos de proteção individual e boas condições sociais. E aqui, não lhe iria chamar regalias, mas direitos. Nós preocupamos com os direitos dos bombeiros. Os bombeiros têm direitos. E o principal direito que têm de ter é saberem, quando partem para um incêndio, se algo lhes acontecer de grave, e o mais grave é poderem perder a vida, que a sua família tem minimamente asseguradas as indemnizações adequadas, etc. Isso para nós é fundamental. Aliás, isto é fundamental para qualquer combatente, seja um combatente das Forças Armadas, seja um elemento das Forças de Segurança, seja um elemento que põe a vida em risco nos bombeiros. Isso é que é fundamental e que tem de estar assegurado e que o Estado tem de assegurar. E nós sobre isso batemos. Sob interferência dentro daquilo que é a área de gestão da autoridade, recusamos liminarmente, porque não estamos a prestar um bom serviço ao país, estamos a regredir e não concorre para nada para o progresso da proteção civil no país. Esta é, digamos, numa primeira apreciação, Sr. Presidente, Sra. Deputada, o que se me oferece dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Tem a palavra a Sra. Deputada Andrea Neto, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a vinda do Sr. Tenente-General Carlos Morato Nunes, Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD se associa ao requerimento que deu entrada por parte do CDS, que requereu, denunciando uma situação extremamente preocupante e que requereu a audição quer do Sr. Presidente e também já de seguida do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Sr. Presidente, da sua intervenção, o que me pareceu, e desde já peço desculpa se assim não foi, é que procurou desvalorizar toda esta questão que está hoje em discussão. Desde logo, o conflito que existe e que se instalou entre o Governo e os bombeiros, que existe, parece que está de facto apaziguado por força de algum avanço nas negociações que de todo desconhecemos, mas a verdade é que existiu aqui uma decisão da Liga dos Bombeiros Portugueses em abandonar a estrutura da ANPC e suspender a informação operacional por parte dos bombeiros aos comandos distritais de socorro. E depois temos também declarações gravíssimas por parte do Sr. Ministro da Tutela, que classifica as declarações do Sr. Presidente da Liga como irresponsáveis, para além de classificar a decisão da Liga de Bombeiros, também ela de irresponsável. Bem, parece-nos que o Sr. Tenente-General deve esclarecer à Assembleia da República sobre quais foram as consequências destas decisões e destes comportamentos, quer por parte da Liga de Bombeiros, quer por parte do Sr. Ministro da Administração Interna. E tem obrigação de o fazer hoje e aqui, porque é para isso que cá está. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto em primeiro lugar é que nos esclareça que riscos efetivamente resultaram ou não desta decisão por parte da Liga. se existiram riscos ou não existiram, porque ainda há pouco o Sr. Tenente-General afirmou que importava fazer uma análise, mas a verdade é que não fez análise nenhuma. E aquilo que eu lhe peço, novamente, e volto a insistir, é que faça a análise da situação em concreto e que nos diga quais foram os riscos que estiveram inerentes a este comportamento e a estas tomadas de decisão, quer por parte da Liga dos Bombeiros, quer por parte do Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro classificou as atitudes como irresponsáveis e a decisão como completamente irresponsável. Penso que o Sr. Tenente-General também deverá aqui dizer algo sobre esta situação. Depois foi colocada aqui em cima da mesa, pareceu-me até, alguma também desvalorização da questão da lei orgânica, porque o Sr. Tenente-General fala aqui de uma necessidade de uma alteração à lei de bases. Bem, nós nunca tínhamos ouvido até hoje, pelo menos que eu me recorde, desta vontade e desta necessidade em prol da lei orgânica que está em cima da mesa. Portanto, e depois esclarecer-nos o que é que quer dizer com... O senhor disse há pouco que toda a gente dá opinião sobre a lei orgânica, mas afinal quem é essa toda a gente? Que toda a gente é que se está a referir? Quando disse há pouco que toda a gente dá opinião sobre a lei orgânica, mas quem deu a opinião não deve dar, não devia ter sido ouvido? Bem, parece-nos que de facto falta aqui esclarecer algumas questões e já lhe deixei aqui duas delas, que gostava que nos afirmasse, afinal, o que é que aconteceu, o que é que está em cima da mesa, para além de não continuarmos sem perceber o que é que falta para concretizar a lei orgânica. Já andamos aqui, e é quando da tomada da sua tomada de posse, em 2017, houve aqui um anúncio por parte do Sr. Ministro da Administração Interna de que a nova legislação teria de estar concluída até março de 2018. A verdade é que estamos em janeiro de 2019 e continuamos a falar da lei orgânica sem termos efetivamente nenhuma conclusão a esse nível. Depois, Sr. Tenente-General, permita-me que me refira também ao Observatório Técnico Independente e também ao relatório que este grupo emitiu.
Sra. Deputada, pedia-lhe que fosse o mais concisa possível, senão
procurar.
Vai ser completamente impossível
terminarmos.
Bom, isso já está comprometido, não é? Mas vamos ver se desatrasamos o menos possível.
Muito bem. Obrigada, Sr. Presidente. Vou procurar então ser rápida e colocar mais duas ou três questões. Os técnicos dizem que têm dúvidas quanto ao tempo que têm disponível para procederem a estas mudanças. Dizem até que é desejável que a remodelação da NPC fique concluída prontamente a fim de não perturbar a preparação do dispositivo para o ano 2019. Dizem que o tempo de facto é pouco, que ainda não foi apresentado o dispositivo de combate a incêndios para este ano, que os meios aéreos ainda estão numa incógnita e os técnicos dispensam mais uma revolução na organização da proteção civil e de facto que o tempo é muito curto. E depois, um dos problemas que está intimamente relacionado com este período curto é a realização dos concursos públicos para a contratação dos comandantes operacionais. Neste relatório, Sr. Tenente-General, os técnicos lembram que este é um processo complexo e que é necessariamente moroso e que, tendo em conta a especificidade das tarefas dos lugares que têm de ser preenchidos, torna-se difícil a conciliação com as regras da contratação pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública em tempo útil. E esta é também uma situação extremamente preocupante, avisa-nos esta organização, que acredita que, na altura da decisão, será, naturalmente, e esperamos nós, dada a prioridade à atividade operacional, sem descurar os concursos para que se evitem as rupturas. Senhor Tenente-General, o que é que tem a dizer sobre a morosidade na aprovação desta lei e se entende que os concursos públicos para estes cargos devem ser feitos apenas depois do verão para evitar o que aconteceu em 2017, quando grande parte dos comandantes operacionais foram mudados em cima da época dos fogos, mas não recebeu qualquer resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Sr. Geral vai agora ouvir as questões colocadas perante os grupos parlamentares e depois responderá em conjunto no final. Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero saudar o Sr. Presidente da Autoridade, dizer que é um privilégio poder estar consigo nesta audição e também foram muito importantes as palavras iniciais e o contexto inicial que nos deixou. É ao requerimento que suscitou esta audição, tal como o CDS reconheceu na sua intervenção, as questões que o suscitavam estão ultrapassadas do ponto de vista daquilo que aconteceu e que foi inusitado, mas também, como bem referiu, essa é uma questão que implica, de facto, uma análise, uma avaliação ao que aconteceu, porque vivemos num Estado de Direito onde todos nós temos obrigações e a cada direito corresponde a um dever e, portanto, isso é lógico, é manifesto. Portanto, e a ausência de reporte poderia ter tido consequências e riscos que terão que ser, obviamente, avaliados e ponderados, provavelmente noutra sede, noutra escala, mas que não deixaram de ser, de facto, um episódio complexo, tendo em conta aquilo que são as obrigações que os agentes têm e que devem ao sistema e que estão definidos nos quadros legais aplicáveis e desde logo também na própria lei pilar, que é a lei de bases da proteção civil. Em relação às questões que estão em cima da mesa, dois pontos prévios. O primeiro, para, em nome deste grupo parlamentar, sublinhar e saudar aquilo que foi o ano 2018 em termos de prevenção e combate aos incêndios. Foi um ano, a nosso ver, que teve, de facto, resultados, quer na diminuição dos incêndios, quer na diminuição das ignições, quer no reforço dos meios aéreos, quer, no fundo, no reforço dos três pilares que são fundamentais para termos, de facto, uma comunidade mais resiliente aos incêndios e, desde logo, a componente do pilar da prevenção, da vigilância e da atuação. Portanto, foi o ano em que mais se realizaram ações de gestão de combustível, isso é evidente. O Sr. Ministro da Organização Interna, na audição que aqui fez, de forma muito cabal, exemplificou, concretizou e quantificou aquilo que foi, de facto, este reforço. O segundo pilar, que também saiu reforçado por via dos sucessivos orçamentos de Estado, que tem a ver com o reforço no combate e o terceiro pilar, a sensibilização, a autoproteção e o aviso à população, que de facto a questão dos incêndios de 2017 implicaram uma mudança de paradigma onde hoje a população portuguesa encara a questão dos incêndios e a questão das catástrofes no geral, porque estão aí as alterações climáticas a fazer já de facto os seus efeitos e impactos no nosso país e no globo, mudou de facto esse paradigma e as populações estão hoje cada vez mais conscientes e sensibilizadas para uma gestão mais prudente, inteligente do fogo que não tinham, porque havia de facto uma gestão por parte da população muitas vezes negligente. E portanto estes três níveis de atuação e estes três pilares em 2018 demonstraram claramente que há uma mudança que se traduziu em reforço financeiro, que se traduziu em capacitação e que se traduziu também numa preocupação com a prevenção e com a sensibilização. E portanto não queria deixar de dar estas duas notas e saudar a ANPC pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e que em 2018 conseguiu de facto fazer essa mudança de paradigma que nos convoca a todos nós. Em relação ao que está aqui em cima da mesa e que tem a ver com uma reforma sistémica que está em curso e que não é novidade, o programa de governo do Partido Socialista claramente falava nas suas linhas prioritárias na necessidade de revisitar e de rever a proteção civil na sua componente da prevenção, na componente do planeamento. Portanto, o próprio programa de governo desenvolvia já um ideário que se iria corporizar num conjunto de alterações que não são novidades. Obviamente com as recomendações e os relatórios da Comissão Técnica Independente e o drama que ocorreu em 2017 fizeram com que essa reforma sistémica se fosse corporizando e indo ao encontro também do que estava plasmado no programa de governo. Em relação à orgânica agora da nova autoridade, que terá uma nova designação, tal como referiu, portanto é uma lei orgânica que obviamente sendo a Autoridade Nacional uma entidade transversal a todo o sistema, na parte do planeamento, da execução, da prevenção e que trabalha e interage com todos os agentes da proteção civil, é uma lei fundamental que tem que ter, de facto, uma visão que referiu, consolidar experiências, consolidar aperfeiçoamentos que são necessários para nos preparar para os desafios do século XXI que estão aí e que são exigentes. E que são desafios exigentes e que requerem máxima exigência nos agentes que estão no terreno. Já não estamos no tempo do mero voluntarismo, estamos no tempo onde a competência e a exigência são fundamentais fundamentais, porque, de facto, a exigência das alterações climáticas, as adversidades e também os desafios do ordenamento do território, do despovoamento e da desertificação, nos convocam a todos e a quem está no terreno a ser, de facto, capacitado e o mais formado possível para poder melhor desenvolver aquilo que são as suas ações no terreno. Em relação à lei orgânica, aquilo que lhe perguntava era se, em relação ao diploma que foi aprovado no dia 25 de outubro, quais os desenvolvimentos que teve em termos de redação e de afinamentos, designadamente naquilo que é o seu pilar. Portanto, o pilar que eu acho que vai continuar a ser essencial, que é o modelo de organização territorial, que a preocupação é dar coerência a esse modelo, um modelo que vai, no fundo, beneficiar a proteção civil no acesso a fundos comunitários, tendo em conta que esses fundos se operacionalizam ao nível das CIMs e ao nível das áreas metropolitanas, e, portanto, o modelo quis acompanhar essa captação de fundos e bem se compreende essa preocupação com o novo modelo e com essa coerência territorial, e perguntava-lhe então sobre o reforço da estrutura, a componente dos concursos que já aqui foi referido, que obviamente tem como regra este procedimento concursal, que sabemos que terá que passar pela CRESAP, mas acima de tudo o que se pretende é a transparência e a competência destes quadros, que é fundamental, a participação da Liga com a intervenção na definição do perfil e na escolha do Diretor Nacional de Bombeiros, a estabilização da FEB, que é fundamental que o seu enquadramento se faça também agora no âmbito da Autoridade Nacional, de uma carreira nova a criar e que é fundamental, e sei que terá reforços no decurso de 2019, e ao mesmo tempo o reforço das atribuições, dando relevo a todas as situações de risco, proteção civil, para além dos incêndios, ou seja, são estes alguns dos pilares que estão em cima desta lei orgânica, que a nosso ver, em termos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é uma lei que concorre para uma nova visão, para uma nova exigência, para um novo paradigma, e que o debate, o diálogo, que é fundamental que possa ocorrer, permita que todos sejam escutados para termos, de facto, o melhor quadro legal possível, que esteja, obviamente, a servir o interesse das populações, que é isso que todos nós aqui entendemos que é necessário, servir melhor a população, com segurança, num tempo que é de grande exigência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Tenente-General Carlos Mourato Nunes. Eu não vou repetir as perguntas que já aqui foram feitas e, portanto, seria estarmos aqui a perder tempo. Portanto, vamos entrar numa coisa muito concreta, mas que também está prevista nesta alteração que resultou do Conselho de Ministros do dia 25 de outubro e que, aliás, o Sr. Tenente-General referiu de passagem na sua intervenção inicial. Foi bastante extensa e bastante detalhada e, portanto, daí eu não ter perguntas mais gerais a fazer relativamente a isso, mas tenho esta que tem a ver com a integração portanto, nesta nova reorganização vários da Força Especial Bombeiros, mas também dos operadores das telecomunicações, das salas de emergência, dos comandos distritais e nacional. Portanto, há esta proposta no ar, mas que já levou a que estes elementos, né, que são cerca de 300 a nível nacional, tenham mostrado preocupação, principalmente porque seriam integrados naquilo que é uma carreira de assistente técnico na sua primeira posição remuneratória, e portanto que a eles lhes traz evidentemente dificuldades e que não corresponde também àquilo que é a especialização, que é o seu saber e que devia ser o reconhecimento dessas capacidades, dessas competências. Portanto, e eu queria perguntar-lhe qual é a sua posição relativamente a isto, relativamente especificamente a esta proposta de integração destes profissionais que, aliás, já andam há anos a tentar, a lutar por uma carreira e entretanto, entraram para a Escola Nacional de Bombeiros com a promessa de serem integrados na função pública, coisa que não vai acontecer, e agora esta é a solução que é apresentada, e, portanto, como é que vê esta situação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Depois o requerente fará a última intervenção. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, muito brevemente, enfim, com o poder de síntese que nos é pedido, não queria deixar de cumprimentar o Sr. General Morato Nunes. É a primeira vez que tenho a possibilidade de participar numa reunião nestas suas funções, mas tenho as melhores recordações do tempo em que foi Comandante-Geral da GNR, função que desempenhou com um brilho inegável e que tivemos oportunidade por diversas vezes nessa fase de participar em reuniões nesta mesma comissão, portanto queria cumprimentá-lo. Já foram feitas muitas considerações e colocadas questões relativamente ao objeto desta reunião. E a questão que eu gostaria que procurasse precisar é a seguinte: nós compreende-se que a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil diz respeito à organização e funcionamento de uma entidade pública e que os bombeiros, como o Sr. General disse, é um facto, não são entidades públicas, são entidades de direito privado, embora tenham utilidade pública administrativa. E portanto, há uma relação especial do Estado com os bombeiros, que não podia deixar de existir, tendo em conta o papel que os bombeiros não podem deixar de assumir no âmbito da proteção civil e do socorro às populações. E, portanto, sendo certo que os bombeiros não têm que fazer parte, não devem fazer parte da orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, há uma ligação permanente que tem que ser estabelecida entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil e os bombeiros, que também não podem deixar de ter uma cadeia de comandos. E, portanto, a questão que eu gostaria de perceber melhor é como é que se processa no dia-a-dia e perante situações que exigem uma intervenção da Proteção Civil, perante uma catástrofe, enfim, perante uma situação que exija uma coordenação de meios, como é que se processa esta ligação e como é que se articula o comando da Proteção Civil com o comando dos bombeiros. Tenho alguma dificuldade em perceber em concreto como é que funciona, porque a experiência que temos, quem vê de fora, é que quando existe uma situação de grande dificuldade, assistimos a diversas críticas relativamente à que envolvem normalmente o problema da coordenação. E, portanto, eu gostaria de perceber melhor como é que funciona esta coordenação no concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dois esclarecimentos rápidos, aliás, no seguinte sentido. O primeiro, para dizer que, quando eu mencionei que estava ultrapassado o problema, está ultrapassado o episódio. Foi isso que eu quis dizer e parece-me que ficou claro. Não está ultrapassada a questão em si, ou seja, continuamos a não ter lei orgânica da ANPC e isso é grave e isso preocupa-nos, porque estamos já em janeiro e em janeiro devia já estar tudo preparado para que tudo estivesse a funcionar devidamente neste momento, sendo certo que tínhamos a promessa ou a garantia de que a lei orgânica estaria pronta em meados do ano passado e, portanto, a questão é essa. Está ultrapassado o episódio que motivou este requerimento, não está ultrapassada a questão em si. E neste momento nós só temos promessas e boas intenções, como eu também disse há bocado na minha primeira intervenção, e isso não nos chega e é manifestamente pouco. O que precisamos é efetivamente da operacionalização da questão e de termos realmente esta lei orgânica em pleno funcionamento. Disse há pouco, Sr. Tenente-General, que, enfim, infelizmente não podemos ter a lei orgânica em vigor no dia 1 de janeiro e que talvez no dia 1 de fevereiro a pudéssemos ter cá fora. E eu perguntei-lhe qual era o ponto de situação, mas perguntei-lhe também qual é o deadline para que esta lei orgânica possa efetivar-se já este ano. Ou seja, o que é que eu quis perguntar com isto? Se neste momento já devíamos estar a preparar o dispositivo para 2019, perguntar-lhe se esta nova orgânica vai já ter efeitos práticos na organização deste dispositivo de 2019, porque neste momento parece-nos que é já difícil que a lei orgânica surta todos os efeitos que estão previstos que ela faça surtir, que está previsto que ela faça surtir, tendo em conta que o dispositivo devia estar já a ser preparado neste momento e, portanto, fica difícil conciliar as duas coisas. E, portanto, a minha pergunta era qual é que é o último dia possível em que a lei orgânica possa entrar em vigor para se aplicar já este ano, porque parece-nos difícil o facto desta conciliação. A última pergunta, no sentido de isto ser esclarecido, tem que ver com os concursos. Os concursos vão ainda ser abertos no decurso deste ano e vão ter efeitos também no decurso deste ano ou não? Porque realmente tivemos a experiência, como disse há pouco a senhora deputada Andreia Neto, de 2017, de terem sido mudadas todas as cadeias de comando em 2017, em plena época de incêndios, e portanto eu gostava de perceber se sim ou não estima haver este efeito pernicioso também este ano ou não, e portanto o que nós queremos saber efetivamente é qual é o deadline para que isto tudo efetivamente se estande, porque neste momento começa já a ser difícil vermos essa aplicação prática no terreno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Senhora General Morato Nunes, pedia, apelava ao máximo esforço de síntese, sem prejudicar o esclarecimento das questões que foram colocadas. Segue a metodologia que entender mais adequada. Faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Iria responder à Sra. Deputada Andreia Neto e dizendo-lhe que eu não procurei não responder. Eu procuro sempre objetivamente responder. E quando não respondo é quando não tenho condições para responder, não tenho elementos na minha posse para responder. Não me refugio rigorosamente em nada, porque isso não trazia nenhum benefício para ninguém. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, como eu digo, somos todos nós e tem de ser o mais transparente possível. E só, digamos, eu conseguirei atingir os meus objetivos se partilhar com um número mais alargado de pessoas aquilo que são as preocupações e partilhar com a Assembleia da República aquilo que são os problemas e as preocupações da Proteção Civil Nacional e, em particular, da autoridade, é um privilégio. Porque seguramente, se eu conseguir transmitir e partilhar estas preocupações, serei ajudado na solução delas. Portanto, em circunstância alguma, procurarei evitar. Posso é não ter, às vezes, condições para responder, ou não tenho os dados todos que, enfim, pode ser. Perguntou-me se esta suspensão da informação não traz riscos. E mais, disse-me que, pronto, eu aligerei um pouco. Bom, isto é como nós queremos ver. Nesta fase de negociações não devemos dramatizar aquilo que é um problema, que pode ser um problema complicado. Mas, por outro lado, também entendo que esta suspensão de informação, e eu, enfim, trago aqui, não vou ler, porque o Sr. Presidente me solicitou que não o fizer, aquilo que são os normativos, e os normativos respondem, eu nem preciso de responder. A senhora deputada, lendo, não vou ler, mas só vou elencar quais são os enquadramentos. A Lei de Bases da Proteção Civil, o Sistema Integrado de Operações de Socorro, e estamos a falar de documentos de 2006, mas que depois foram nas versões atualizadas, que foram atualizadas pelos vários governos, nomeadamente pelo último, e alguns já. O Sistema de Gestão de Operações já o ano passado. A Diretiva Operacional do Dispositivo Integrado de Operações de Socorro, homologada em 2010, pelo então Secretário de Estado. E o regime jurídico aplicável à Constituição, Organização e Funcionamento e Extinção dos Corpos de Bombeiros, aprovado pelo Decreto-Lei 247-2007, da sua redação atual, são bem claros sobre as responsabilidades. E se calhar, uma pergunta que não me foi feita, mas que se calhar devia ser feita, bom, então se a legislação diz isso, o que é que as pessoas fizeram para fazer cumprir essa legislação? Porque o que aqui está, alguns aspectos efetivamente obrigavam a fazer cumprir a legislação. E foi por isso que a autoridade, naquilo que considerou que era importante, teve de levantar um processo de averiguações para ver quais foram as implicações, processo esse de averiguações que está a decorrer. Portanto, nós não consideramos que este aspecto é um aspecto menor. Não, este aspecto é um aspecto extremamente importante. É o tal aspecto que eu digo que é o aspecto do Estado de Direito. Há legislação que existe e é assim, enquanto ela existir tem de ser cumprida. Se ela é passível de ser alterada, ela altera-se. Eu não referi que é necessário alterar a lei de base da proteção civil. Eu disse é que nós estamos a trabalhar com a lei de base da proteção civil. Se é entendido que ela carece de alguma adequação à realidade, porque 12 anos é muito tempo, e o mundo está em permanente evolução, os desafios são cada vez maiores, que são postos à proteção civil, de vária natureza, tecnológicos, biológicos, químicos, radiológicos, e as alterações climáticas, que não são de forma alguma despiciendas, antes pelo contrário, e neste particular, no que diz respeito aos focos, são importantes. Portanto, nós estamos atentos a isto tudo e este aspecto, Sra. Deputada, preocupa-nos sobremaneira. Por isso eu enfatizo que estes assuntos devem ser discutidos em sede própria naquilo que é a legislação que se refere a este agente de proteção civil, no caso concreto aos bombeiros. E também referi que é nossa intenção que eles tenham o melhor acompanhamento a todos os níveis. Isto é fundamental. Portanto, se não houver informação, há riscos. Efetivamente, há riscos. Se não houver informação, há riscos. Só que tem de haver informação, porque não é admissível num Estado de Direito que não funcione. Tem de haver. Naquele período não houve ou não houve intermitente, poderia dar os dados, mas os dados variaram entre 57% e 69% de associações humanitárias que não reportaram informação durante este período. Entre 57% e 69% que não reportaram informação. Ou não reportaram formalmente, porque houve sempre canais de informação informal, porque obviamente, como compreende, isto é demasiado sério para ambas as partes, e a outra parte também sentindo-se que, por um lado, deveria obedecer aquilo que eram as orientações que tinha, por outro lado, também entendia que devia proteger as populações. E, apesar de tudo, houve sempre uma forma de suprir estes problemas. Nós estivemos atentos ao que disse o Observatório Técnico Independente, aliás, com quem temos uma boa relação, com quem trabalhámos, com quem falámos, com quem reunimos, enfim, e cujas recomendações acolhemos de uma forma crítica. Eu tenho sempre dito que nós não somos acríticos e, para nós, as opiniões e os relatórios, os não sei quantos, não são dogmas. São aconselhamentos, são leituras, são linhas de orientação de pessoas que sabem, que conhecem, legitimadas por esta Assembleia e que nós, naturalmente, e fazemos a transposição naquilo que é possível transferir. Bom, os meios aéreos, como disse, passaram. Se o ano passado referi que ter começado o concurso em dezembro era tarde porque estes processos são complexos e era tarde porque alguns dos meios aéreos têm de ser recrutados no exterior, dado que não existem em Portugal, existem no mercado europeu ou no mercado de leste. Quanto mais tarde eles forem, pior, porque potencialmente haverá menos capacidade de escolha e menos capacidade de negociação. Não iria agora dizer que é bom ser nesta altura. Não, é bom ser quanto antes. Não pode ser, pelas razões que se conhecem, a transferência para a Força Aérea, a complexidade que o processo tem, etc. A nossa expectativa é que, com a experiência que a Força Aérea tem, não deste tipo de trabalhos, mas de trabalhar com o meio aéreo, e porque está robustecida e está empenhada em desempenhar um bom serviço, quer acreditar que estes meios vão estar a tempo. Mas há aqui um aspecto muito importante, Sra. Deputada, enfim, que nós devemos enfatizar, os aspectos que são condicionantes, os aspectos que são menos bons ou os aspectos que de facto são bons. E houve a preocupação o ano passado de, ao longo de todo o ano, ter meios disponíveis. Isto tem sido fundamental. Nós temos 22 meios disponíveis ao longo de todo o ano. Isto não é propaganda, são factos. São factos. E temos estes porque só os consideramos que são necessários. E nós até consideramos que vão ser necessários mais, porque a nossa leitura de proteção civil é uma leitura mais abrangente. E, portanto, precisamos ter meios, não só uma leitura de fogos, mas uma leitura mais complexa de todas as outras ocorrências e emergências que pode haver de proteção civil. Portanto, não estamos numa situação excessivamente preocupante, porque temos 22 meios alocados que vão funcionar, mas estamos, digamos, desejosos de quanto antes os concursos estejam na... já está lançado, a de gestão dos meios próprios do Estado, que infelizmente não são muitos, e o outro em breve estará em funcionamento. Em relação aos concursos públicos de 2019, bom, a estrutura operacional é uma estrutura que tem de ser, enfim, mexida com um certo cuidado, eu diria quase com pinças, se me permitem o termo. E, portanto, em 2019 não haverá alterações substantivas na estrutura operacional, exceto naquilo que seja absolutamente indispensável, porque não seria sensato fazer essa alteração. E, portanto, haverá concursos para o back-office, para as direções de serviço, para as direções nacionais, para algumas direções, mas tem de haver uma grande contenção naquilo que são os concursos para a estrutura operacional. Exceto naquilo que são os novos cargos que são criados, e, portanto, se é criado um novo cargo, pode ser utilizada já a metodologia adequada para a sua seleção. Passando à senhora deputada Susana Amador, muito obrigado pelas referências que fez. É mesmo isto que estamos a trabalhar. Ou seja, estes pilares que estão estabelecidos da prevenção, da fiscalização e do combate, que são fundamentais e que foram muito do êxito do ano 2018, nós próprios, a autoridade, também estamos empenhados nisto e queremos participar, e participarmos o ano passado, na prevenção, não na fiscalização, que isso é uma área que não nos compete. Compete também, e este ano até nos está definido e já saiu legislação que também nos compete a fiscalização. Mas mais uma fiscalização no sentido da sensibilização dos órgãos autárquicos e nos órgãos dependentes das autarquias, no sentido de verificar se está a ser cumprido aquilo que são os pressupostos que estão na lei. Aliás, nós estamos a cingir aos normativos da lei, não estamos a inventar rigorosamente nada, estamos a seguir aquilo que está na lei. E depois, em última análise, quando falhou a prevenção, quando a fiscalização não terá sido suficiente, quando a vigilância não teve a capacidade de responder e de vigiar, bom, inevitavelmente há que combater. Temos o combate ou a supressão, como agora, para ser um termo mais, enfim, menos áspero, mais suave, utilizamos o termo supressão. Realmente esta reforma é uma reforma sistémica, envolve diversos atores. Do nosso ponto de vista, e há bocado a senhora deputada criticou-me por eu ter dito, Andréa Neto, que eu tentei desvalorizar alguns aspectos. Eu não tento desvalorizar alguns aspectos. Eu tento, senhora deputada, desdramatizar problemas que não devemos dramatizar e que realmente... Não são esses os meus problemas, francamente não são esses os meus problemas. Eu preciso é ter meios e capacidade de resposta e preciso ter gente bem preparada e bem treinada. E treinar muito, treinar e fazer. É isto que eu preciso e ter as pessoas moralizadas. O resto, obviamente que se o tiver, é positivo e concorro. Se não o tiver, não concorrerei. Falou-me a senhora deputada também nos concursos a desenvolver. Os concursos é a mesma problemática. Eles ocorrerão, logo que tenhamos a lei orgânica, e começaremos. O bom senso aqui aconselha que na estrutura operacional mexer o menos possível, no back-office ir progressivamente mexendo, porque na realidade há necessidade de mexer. Senhora Deputada Sandra Cunha, muito obrigado pela sua intervenção, pelas suas referências e pela preocupação que manifesta, que é também uma preocupação que nós temos. É verdade que havia 600 funcionários, mais concretamente 612 na autoridade, em situação menos regular, não lhe queria chamar irregular, mas pronto, menos canónica relativamente àquilo que deve ser o vínculo à administração pública, e estamos, aproveitando o programa PrevPAP, a procurar integrar toda esta gente. Não é fácil, como compreendo. A Força Especial de Bombeiros tem 264 elementos, os operadores, enfim, operadores de sala, operadores de gestão de emergências, andam na ordem dos 220. E, portanto, estamos a falar, de facto, de mais de 400 pessoas, aproximadamente 500 pessoas que temos de integrar. Ora bem, a Força Especial de Bombeiros, que inicialmente tivemos alguma expectativa que tivesse uma carreira própria específica para aquela Força Especial de Bombeiros, é entendimento do Governo, e também dentro desta linha, de haver o menor número de categorias possível na administração pública, isto é algo que vem muito de trás, independentemente da bondade ou não da decisão, não vamos agora discuti-la, mas procurar ter o menor número de carreiras e englobar as pessoas nas carreiras. A ideia, neste momento, do Governo é englobar a Força Especial de Bombeiros naquilo que seja os novos normativos, o novo Estatuto dos Bombeiros Profissionais. Relativamente aos operadores, efetivamente, enfim, considerando o que há na administração pública, técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, a carreira de operador, nesta leitura, insere-se na carreira de assistente técnico. Reconheço que há aqui um problema, é que estes operadores, porque eram tratados de acordo com as necessidades, leis da oferta e da procura, têm vencimentos que não estavam padronizados. E muitos dos vencimentos eram acordados. Eram acordados com as direções, ou as presidências, ou as propostas que existiam. E, portanto, há uma discrepância muito grande, até direi que alguma certa injustiça que já havia no passado, mas ela existia, eram os contratos que estavam em vigor, não respeitamos os contratos. Bom, agora, a partir do momento em que vamos assimilá-los, podíamos tomar uma posição cómoda, é dizer assim, concorreram, habilitaram-se, têm de aceitar as regras da administração pública. Bom, isto é o que está na lei, e este é o primeiro princípio. Mas não vamos tomar só essa posição cómoda. Vamos, junto da tutela, fazer expressar aquilo que é a especificidade da função de um operador de gestão de operações numa sala de operações, que não é meramente um operador de telecomunicações, um optel, como vulgarmente se diz. E, portanto, negociaremos, conversaremos com a nossa tutela no sentido de viabilizar, ou ver se pode viabilizar alguma solução diferente. Até lá, a admissão é nas carreiras que estão previstas na administração pública. Finalmente, Sr. Deputado António Filipe, muito obrigado pelos cumprimentos. A ligação, como lhe disse, nós procuramos privilegiar a ligação às associações de bombeiros, aos corpos de bombeiros. Reconheço que, por vezes, não é tão fácil a ligação com a Liga, mas não é por uma ligação direta da Liga connosco, nós não temos. A Liga, no fundo, é uma entidade patronal que representa os bombeiros. Naturalmente que é uma entidade patronal mais antiga, com uma legislação muito própria, muito respeitada e muito consagrada no país e que é ouvida, enfim, pelos vários órgãos de soberania, da Presidência da República, a Assembleia da República, ao Governo. E, portanto, o Governo faz as suas audições à Liga e nós, à ANPC, quando temos necessidade de falar com o Sr. Presidente da Liga, falamos sem qualquer reserva e sem qualquer... O problema que me falou aí, digamos, mais complexo, é a cadeia de comando, a articulação no terreno e a articulação. Eu diria que na prática, e só posso lhe falar pela prática de 2018, a articulação funciona bem. Isto basicamente, assim, de uma forma muito simplista. O primeiro elemento do corpo de bombeiros que chega ao local assume o comando da operação, seja o que for. Seja o segundo comandante dos bombeiros local, seja o comandante dos bombeiros local, seja uma chefe da secção, seja um bombeiro de base. O mais antigo assume o comando. Progressivamente, à medida que vão chegando os bombeiros, o corpo de bombeiros da área, ele vai assumindo o comando. É preciso mais bombeiros, ele solicita mais bombeiros. Entretanto, informa o comando distrital de operações de socorro para ter a noção. E a partir daí, o comando de operações de socorro começa a mobilizar mais meios para aquela zona. Mais meios aéreos, mais meios terrestres, e nos meios aéreos pode haver meios de reconhecimento. E, portanto, o comando continua a ser do bombeiro mais graduado que está na zona e a operação está a decorrer sob o comando dos bombeiros. E, digamos, a generalidade das operações que decorrem neste país, de qualquer natureza, acidente na autoestrada, acidente químico-industrial, afogamento numa lagoa, incêndio num edifício ou a maior parte dos incêndios nos perímetros urbano ou florestal são resolvidos pelos bombeiros, comandados pelos bombeiros neste local, acompanhados e superentendidos pelo Comando Distrital de Operações de Socorro. Se precisam de mais meios, solicitam e os meios são enviados. E aí os meios podem ser mais meios de bombeiros, mais meios de reforço aéreo. A partir de certa dimensão, e só a partir de certa dimensão, avançam os comandantes distritais para o local. Só a partir de certa dimensão e quando já envolve um número muito elevado de elementos. Isso está tudo padronizado, está tudo, mas obviamente o que está padronizado é uma referência. Depois existem situações. Dou um exemplo. Houve um incidente de Borba, desde a primeira hora o comandante distrital esteve lá. Estávamos perante um fenómeno completamente diferente, fugia aos normativos habituais e, portanto, desde a primeira hora, o comando pertenceu ao comandante distrital. Portanto, senhor deputado, eu diria que, genericamente, corre bem, as situações correm bem, não há reporte de anomalias. Em grandes incêndios, a gestão deste processo é uma gestão muito complicada. A gestão logística, a evacuação de feridos, de mortos, se usar, a evacuação de populações, a resistência das populações a deixar os seus espaços, daí os programas Aldeia Segura e Pessoa Segura, para procurar que as áreas estejam protegidas e que as pessoas se possam proteger nos seus próprios locais e que haja refúgios, haja zonas de refúgio ou, no mínimo, zonas de concentração, zonas essas de concentração, que haja a garantia de que em condições normais não são afetadas pelo fogo. Portanto, eu acho que a cadeia de comando funciona bem e que os nossos comandantes distritais, que aliás a maior parte deles são oriundos de bombeiros, ou os comandantes ou os segundos comandantes, a generalidade, são oriundos de bombeiros. Direi que esta funciona bem. Finalmente, senhora deputada Vânia Dias da Silva, para encerramento, perguntou-me, bom, mas e a lei orgânica, para quando? Bom, só o Governo lhe poderá responder, só o seu Ministro da Administração Interna lhe poderá responder. Mas questionaram-me mais, qual é o nosso deadline? Nós não pomos deadline, quando a lei estiver, aplica-se naquilo que for aplicável no momento. Eu quando digo aplica-se, digo assim, não há rebeldia para com a lei, há é apenas... Se não é aplicável do ponto de vista operacional no ano 2019, não podemos fazer correr riscos para fazer um experimentalismo e, portanto, não avança. Ou seja, quando eu digo não é muito grave se a lei não estiver, eu não estou a dizer que o processo da lei não deveria ter andado. Bem, andou, seguiu o caminho que tinha de seguir, não pôde estar tempo. Paciência, mas, digamos, não é um drama para nós. Eu preocupo-me mais o que é que a lei pode ter lá dentro e ter alguma intromissão naquilo que é a gestão da autoridade sobre os agentes de proteção civil e aquilo que deve ser a identidade própria e a autonomia própria da autoridade do que propriamente mais mês ou menos mês. Mas isto é, francamente, não me preocupa isto. Daí que não posso fazer nenhum ponto de situação na medida em que as discussões são do Governo. Um deadline. Não temos deadline. Nós temos é de estar preparados para o que aí vem. E temos de estar preparados para enfrentar o ano 2019, que vai ser um ano muito complexo. Porque quando se dizia aqui que 2018 correu muito bem, efetivamente correu muito bem. Mas a massa combustível está lá. O ataque inicial, quando corre muito bem, potencialmente estamos a criar uma situação de um grande incêndio porque não ardeu. E, portanto, precisamos que este ano os aspectos preventivos funcionem muito bem, os trabalhos das autarquias, dos particulares primeiro, mas as exigências das autarquias sejam muito grandes, para que, de facto, haja uma grande preparação para que haja as zonas de contenção, as áreas de contenção, as faixas de contenção de todas estes milhares de freguesias, 1174, salvo erro, que estão em risco, e, portanto, quando isso tudo estiver, estas freguesias estiverem todas protegidas, nós estaremos muito mais descansados para atuar. Portanto,
Neste momento, eu, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que posso dizer é que na Autoridade Nacional de Proteção Civil estamos conscientes, mas também estamos confiantes. Estamos confiantes naquilo que são as nossas capacidades e as nossas competências, estamos conscientes de que os perigos são muitos e que há alguns aspectos que são extrínsecos àquilo que é a nossa capacidade, mas, digamos, ocorrências são ocorrências e nós estamos cá para as enfrentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, pelos esclarecimentos que nos prestou e pelo esforço de síntese que não prejudicou o esclarecimento que lhe era solicitado. Nós pedia às senhoras e senhores deputados para se manterem na sala e íamos de imediato ouvir o Presidente da Liga dos Bombeiros, que já se encontra na Assembleia. Muito obrigado, Sr. General.